Guerra Fria, como sempre, com o Nuno Rogério e com o José Milhazes, que começa hoje por falar de uma ameaça terrorista na Rússia, Zé.
Exatamente, e o aviso vem da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, e que depois esse aviso foi também apoiado por outros países, como a Grã-Bretanha, a Lituânia, a Alemanha. E, segundo a Embaixada Norte-Americana, cá está é isto que está na página da Embaixada Americana em Moscou, os cidadãos americanos devem evitar a participação em concertos e aglomerados de massas durante as próximas 48 horas. E aqui é utilizado a palavra ações iminentes, que é visto como um alarme, digamos, forte em relação à possibilidade de ataques terroristas na Rússia. Certamente que não se trata de ataques realizados pelos ucranianos, porque eles não utilizam este tipo de meterem bombas, fazerem explorar, rebentar bombas entre civis. Provavelmente trata-se de algumas operações do chamado Exército Islâmico. Recentemente foi desmantelado um grupo na Ingushetia, no Cáucaso, e anteontem, em Kaluga, perto de Moscou, a polícia anunciou também que desmantelou um destes grupos. Por isso é de estarmos atentos a esta situação. Alguns dos propagandistas do pró-Kremlin vieram dizer que tudo isto não passa de desestabilizar a situação na Rússia em vésperas de eleições, que serão deste domingo a 8, mas como nós sabemos, os serviços secretos americanos acertaram na data da invasão da Ucrânia e por isso há muitos russos que estão a apostar, a olhar a sério para este aviso da embaixada.
Esperemos, por todas as razões, que não se verifique e, sobretudo, que não haja perda de vidas humanas. Nuno, vamos falar daqui a pouco já da situação no terreno, mas começamos pela esfera diplomática.
Sim, que foi importantíssimo esta semana. Ia começar pelo discurso do Estado da União de Joe Biden, em que não é por acaso que o discurso começa com uma referência à Ucrânia. Historicamente, penso que é a primeira vez que isto acontece na história recente dos Estados Unidos. É um discurso em que só uma passagem é que teve aplauso unânime de republicanos e democratas, e foi precisamente a referência ao famoso discurso de Ronald Reagan em 12 de junho de 1987, em que ele diz em Berlim: Sr. Gorbachev, destrua este muro. Vamos ouvir um bocadinho desse discurso. Aqui está.
If you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe,
se quiser verdadeiramente a felicidade do povo soviético e se quer uma transformação, Sr. Gorbachev, abre este portão. Tens ali Helmut Kohl ao lado a aplaudir. Este, obviamente, que é um momento que foi extremamente saudado pelos alemães que estavam a ouvir. E ele, a seguir, diz a famosa frase: Sr. Gorbachev,
Mr. Gorbachev,
Sr. Gorbachev,
tear down this wall.
Destrua este muro. E Joe Biden foi buscar isto dizendo que estamos num momento parecido, de uma mudança da história. Obviamente que agora a Rússia já não é a Rússia de Gorbachev, que estava disposta a destruir o muro. Agora é uma Rússia que está disposta a outras coisas. E Joe Biden disse que os Estados Unidos vão continuar firmemente ao lado da Ucrânia contra esta Rússia. E também sabemos que, qualquer que seja a decisão do Congresso americano sobre ajudar a Ucrânia, sabemos que os Estados Unidos vão desbloquear até ao fim do mês de abril 4 mil milhões de dólares que ainda possuem, que eram matéria de reserva, para ajudar a Ucrânia com armas. Que armas serão, não sabemos, mas pareceu-me sempre nesta semana diplomática um ponto importante. Depois, obviamente, esta visita do presidente Zelensky à Turquia, que muito irritou Moscovo, sobretudo porque teve uma componente político-militar muito importante. Zelensky foi visitar o estaleiro turco, onde estão a ser construídas estas corvetas de 2.500 toneladas, armadas com algumas das armas mais modernas do arsenal turco, ucraniano e ocidental. São da classe ADA. Vão ter os nomes de dois chefes militares cossacos do século XVII, da Ucrânia. A segunda, esta é a primeira, a segunda é a Ivan Vikovsky, que foi hoje batizada por Zelensky. Há também um ponto importante. Zelensky visita a Turquia numa altura em que a Turquia afirmou, isto não foi noticiado em geral, que vai acabar com as importações do petróleo russo, sobretudo neste terminal, o terminal do GTS de Ortiol, que, repara, no ano passado, deste terminal, por este terminal passaram 11,74 milhões de barris de petróleo russo. Isto acabou. E o facto de Zelensky entrar na Turquia, dois dias depois disto ter sido anunciado, é também para mim altamente simbólico. Depois, também importante, esta visita deste senhor, o Li Yui, que é o representante de Xi Jinping para a Eurásia, que se encontrou com os altos responsáveis ucranianos e veio dizer que a China continua a apoiar a retirada da Rússia do território invadido. E uma das coisas que os ucranianos lhe mostraram foi pedaços dos mísseis norte-coreanos que têm sido lançados contra a Ucrânia. E a China tomou boa nota dessas imagens. Houve uma coisa que se passou, isso foi-me contado por uma pessoa que participou num encontro, a certa altura o ministro chinês terá dito: bom, sabem que a Rússia está preocupada com o vosso estatuto de neutralidade. E um dos ucranianos disse: mas sabe que em 2014... a Crimeia foi ocupada e o Donbass foi ocupado e nós éramos neutrais nessa altura. E, portanto, não é uma questão de neutralidade. Deixa-me ainda lembrar a visita do senhor, do primeiro-ministro grego Mitsotakis a Odessa. Aqui está a reunião que se deu entre os dois líderes. Como tu sabes, houve um bombardeamento da Odessa na altura em que a comitiva lá estava, mas isso foi sobretudo um aviso não propriamente a Zelensky, mas aos gregos, que se preparam para transferir muito material de guerra de origem russa para a Ucrânia. As pessoas acharam que o alvo era Zelensky, era sobretudo um aviso para os gregos. Depois, esta visita também do secretário da Defesa britânico, que indicou que a embaixada ucraniana em Londres vai passar a ser um centro muito importante de trocas comerciais militares. Isto tem a ver com alguns desenvolvimentos que, entretanto, se vão dando. E, por fim, deixa-me também dizer-te que amanhã, chegou hoje, aliás, a Lisboa, Stefan Tsouz, que é um bispo da Igreja Greco-Católica Ucraniana. Amanhã vai falar ao centro paroquial da Ramada, que fica em Odivelas, sobre a quaresma na Ucrânia e sobre o sofrimento também dos cristãos ucranianos.
Zé, falamos agora do general Zaluzhny.
Exato, e em continuação daquilo que disse o Nuno, esta pode ser uma manobra diplomática muito inteligente da parte do presidente Zelensky, embora haja vozes que dizem que não. O general Zaluzhny, como nós já tínhamos afirmado aqui há uns programas bons atrás, vai ser nomeado embaixador da Ucrânia na Grã-Bretanha. Isto já foi anunciado pelo presidente Zelensky, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Kuleba, deu a seguinte explicação. Primeiro, o general Zaluzhny é licenciado em Direito Internacional, ele estudou Relações Internacionais, é um militar muito conceituado e poderá ser um elo de ligação muito forte entre a Ucrânia e os países europeus.
No entanto?
No entanto, alguma da oposição está a tentar utilizá-lo para, digamos, criar dificuldades a Zelensky. Eles dizem que Zelensky, ao fazer esta nomeação, afastou o adversário mais perigoso caso se realizem eleições. E o problema aqui é que Zelensky defende que não se devem realizar eleições até ao fim da guerra e baseia-se na Constituição da Ucrânia. No entanto, os opositores, também baseando-se na Constituição da Ucrânia, dizem que não, que ele tem que realizar eleições. Caso concreto, em meados de maio, se não o fizer, ele deverá entregar o poder ao chefe do Parlamento ucraniano. Isto está a ser muito discutido e claro que a oposição ao presidente Zelensky poderá utilizar isto de uma forma bastante ativa, principalmente se os resultados na frente de combate não se começarem a ver.
Falemos precisamente disso, Nuno, da dramática situação na frente ou frentes de combate.
Só uma nota, devo dizer que essa nomeação do general Zaluzny foi pedida pelo próprio Zaluzny. Zaluzny tinha a oportunidade de um outro lugar, que recusou, mas falaremos nisto no Leste Oeste no domingo, porque trata-se de um assunto bastante importante. Seja como for, na frente, a boa notícia para a Ucrânia é que a Ucrânia vai receber até ao dia 28, 29 de março deste mês, 800 mil granadas de artilharia para morteiros e para obuses 155mm, que vêm de um conjunto de países que foram mobilizados pela República Checa. Isso traz muitas mudanças ao campo de batalha. Aquilo que eu gostava aqui de mostrar é o avanço tecnológico da Ucrânia na questão do Mar Negro e dos ataques à frota russa do Mar Negro. Temos aqui três vídeos que me parecem importantes. Isto aqui é um novo drone, o chamado Morsky Malyuk, portanto o bebê do mar, que é dos serviços secretos internos da Ucrânia. Está equipado com uma ogiva de cerca de 1000 quilos de explosivo, que é uma coisa abismal, e pode atingir os 1000 quilómetros de alcance. Isto contra um navio não é uma boa notícia para um navio. Depois, temos pela primeira vez dois vídeos sobre os ataques de um outro tipo de drone, os chamados Magura V5, e de um outro serviço secreto militar, o RUR. Esta foi a corveta que foi há pouco tempo afundada, há poucos dias. Nós temos aqui umas imagens impressionantes, porque vimos aqui a corveta aparecer, apesar de estar à noite, e depois ela começa a disparar contra um objeto que não se percebe bem o que é. Mas depois vamos ver uns segundos a seguir, que são dois drones marítimos que vão atrás dela e que acabam por afundar. E agora a perspectiva de dentro de um dos navios que é atacado. Aqui está uma outra imagem, também dramática. Isto é tirado do navio anfíbio, que foi atacado, o César Kornikov, no meio de fevereiro. Estás a ver, o navio começa a defender-se, ou a tentar defender-se contra o drone. O drone dispara também foguetes. Isto é um vídeo bastante longo, portanto não vamos mostrá-lo, mas só para dizer que isto acaba com este navio a ser afundado e é um alvo precioso. Mas só para dizer que a Ucrânia realmente conseguiu, no Mar Negro, criar um cinturão de segurança que ninguém esperaria.
E dentro do horror da guerra, é um horror suplementar esta desumanização. Cada vez mais a guerra é feita à distância, não é? Por controle remoto.
Aqui neste caso, à distância no sentido do utilizador, sim, mas muito próximo, porque são armas que chegam, que desventram os navios.
Claro.
Mas a mecanização e a automação da guerra é algo que nós estamos habituados desde o princípio deste conflito. Agora, deixa-me só mostrar-te dois mapas muito rapidamente sobre aquilo que está a passar agora na parte terrestre. Esta é a frente da Avdiivka, portanto a Avdiivka está ali à direita, já foi conquistada pela Rússia. Ali as setas vermelhas são as ofensivas russas das últimas 48 horas. Os triângulos a azul são as posições defensivas da Ucrânia. As estrelas vermelhas são as explosões e os ataques na retaguarda russos. E as azuis e amarelas, os ataques na retaguarda dos ucranianos. Há um avanço, mas não é um avanço muito significativo e a Ucrânia parece estar a defender-se minimamente, o que é uma notícia que não era propriamente esperada. Depois, na direção de Bakhmut, voltamos a ter aqui Bakhmut à direita, Chazivyar, que é o principal ponto defensivo ucraniano, à esquerda, tens ali aqueles polígonos, aqueles pentágonos a azul, que são as posições defensivas ucranianas e as setas vermelhas, as ofensivas russas, e as estrelas vermelhas são os principais explosões e ataques na retaguarda ucraniana. É também uma situação que eu diria, não vou dizer empatada, porque isto não é um jogo de futebol, mas é uma situação que não está ainda ganha por ninguém. Gostava de mostrar ainda esta imagem, que é estas imagens do treino de voluntários e de civis pela chamada Brigada de Guarda Territorial. Quer dizer, no fundo, os ucranianos estão a encontrar maneiras de trazer mais gente para a frente, precisam urgentemente mais pessoas na frente de combate. Depois, um outro vídeo também que mostra o sinal dos tempos, que são as obras militares que estão a ser feitas na frente A Ucrânia está, no fundo, hoje a construir cada vez mais defesas para o caso de haver uma contraofensiva russa na primavera. E depois, a Ucrânia está também, isto não parece ser um segredo, está a receber cada vez mais Leopard 2A6, portanto, o modelo mais novo do Leopard, e está-lhes a adaptar novos sistemas. Este, curiosamente, faz parte de uma unidade que tem carros de combate que vieram de Portugal e outros da Alemanha.
Zé, porque é que voltamos a falar de Lukashenko?
Porque este senhor é sempre um perigo, não só para o seu próprio povo, que ele domina desde 1994, mas existe sempre o risco de ele se juntar à Rússia na invasão da Ucrânia, numa ofensiva. O Nuno falou, e já se fala em Moscovo à boca cheia, de que a Rússia se está a preparar para uma grande ofensiva contra a Ucrânia, a fim de resolver o problema, dizem os analistas, em um ano, o máximo um ano e meio. Bem, se for como no início da guerra, então aí podemos estar descansados, porque temos que multiplicar um ano e um ano e meio por não sei quantas vezes, e teremos muitos anos de guerra, o que será uma desgraça para muitos. Mas aqui, o que é que existe? É que este senhor, o Lukashenko, publicou um decreto com um título muito sugestivo, que é sobre a passagem dos órgãos de poder para o trabalho nas condições de guerra. E um dos objetivos, segundo diz o senhor Lukashenko, é reforçar a máquina repressiva no interior da Bielorrússia. E segundo este decreto também, os diretores das grandes empresas vão passar a ter graus militares para que eles cumpram as ordens do ditador à risca. Se não cumprirem, poderão até ser fuzilados. Ou seja, a Bielorrússia entra numa situação de guerra. Isto pode ser um sinal de que Lukashenko se prepara, ou é obrigado por Putin, a participar numa futura ofensiva russa, o que seria muito desagradável para os ucranianos, embora os ucranianos tenham bem fechada aquela fronteira do norte.
Esperemos que não se concretize, é um avolumar ainda mais deste drama. Entretanto, desde que começou a guerra na Ucrânia, tivemos este recrudescer no Médio Oriente, sobretudo na faixa de Gaza. Nuno, como está a situação?
Queria trazer novidades de três frentes. Primeiro, há uma grande esperança de que possa haver uma trégua no Ramadão. O primeiro sinal disso é o facto de Israel ter dito que a população muçulmana de Israel pode celebrar em paz o Ramadão na chamada Esplanada das Mesquitas. É uma decisão importante, como sabes, é um local importante para todos os muçulmanos e é um sinal de paz. Agora, há várias ameaças, realmente. Há muitos países a insistirem com Israel que é preciso uma trégua no Ramadão, mas a verdade é que mesmo ali ao lado, no Golfo e no Mar Vermelho, aquele movimento Ansar Allah continua a atacar navios e agora já com mortes, uma altura em que se disse, mas não morre ninguém. Não, já começaram a morrer pessoas. E há uma entidade que não temos falado, que é a Índia, que tem estado também a fazer parte das forças de proteção contra a pirataria. Aqui tens um meio militar indiano que vai salvar vítimas de um navio que foi atacado. O navio era o True Confidence, isto é a fragata Kolkata, que o está a trazer. E penso que uma notícia, talvez a mais importante dos últimos tempos, é esta, que se consubstancia na imagem que eu vou mostrar. Os Estados Unidos conseguiram pressionar Israel para que seja criada uma espécie de uma ponte militar e uma espécie de uma base no mar que possa transportar víveres para as populações de Gaza. Esta tecnologia chama-se ELCAS, vai ser construída muito brevemente. Eu já assisti em pessoa a uma construção deste tipo, é muito rápida e pode ser que neste fim de semana ou na terça-feira já tenhamos esta estrutura pronta a dar alimentos ao povo de Gaza.
Nuno e Zé, bom fim de semana, voltam na próxima semana. O que é que me diz depois das eleições?